Boa tarde a todos, senhores deputados. Estamos em condições de poder iniciar a nossa reunião ordinária de hoje. Desejo que tenham passado um bom fim de semana a todos, sem exceção. Votos de bom trabalho para esta semana também. E temos, como é habitual, no início das nossas reuniões, a aprovação da ordem do dia, que já é do conhecimento dos senhores deputados e das senhoras deputadas, que eu propunha, como tem sido também habitual, que, portanto, as audiências, iniciássemos a nossa reunião com as audiências que estão previstas. Aliás, está o registro da hora em cada uma delas, no ponto 4, audiência do Comitê Olímpico ou Paralímpico de Portugal, do Comitê Olímpico de Portugal e da Confederação dos Esportes de Portugal. Depois, o ponto 5, a audiência do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios do Estado, para as 16h15, que está previsto. Portanto, iniciaríamos então pela respectiva audição e eu submetia, não sem antes dar uma notazinha prévia, relativamente a alguns pontos distribuídos pela ordem do dia, em que, chegada a altura, se vai propor uma questão de funcionalidade que possam ser agregados com a autorização, obviamente, das instituições ou dos partidos intervenientes na responsabilidade de apresentação desses documentos. Quando chegar à altura, são duas situações que iremos propor para melhor funcionalidade e, naturalmente, depois os senhores deputados e senhoras deputadas pronunciar-se-ão. Então, eu propunha a aprovação da ordem do dia com estas nuances que já indiquei. Se não houvesse objeção, eu considerava... Sim, senhor. Há pelo menos um pedido de intervenção da senhora deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a bondade.
Senhor Presidente, a bancada do PSD pedia, se não houvesse oposição, para o adiamento dos pontos 8, 9 e 10, uma vez que também temos uma iniciativa para apresentar, para entrarem todas juntas. Se pudesse ser adiado por 8 dias, agradecíamos. Tem a ver com a escola de Serpa.
A escola secundária de Serpa. Então sim. Vamos proceder ao adiamento, não sem antes ouvirmos o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, Tiago Estevão Martins. Faz favor, tenha a bondade, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, obrigado. Era apenas para solicitar que os pontos 6 e 7, cuja discussão eu presumo que seja conjunta, pudessem ser discutidos no final da reunião para que a deputada que fará a discussão por parte do Partido Socialista pudesse estar presente.
O ponto 6 e 7, não é? Remeter o ponto 6 e 7 para o final, penso que para melhor funcionalidade e cuidado também para a participação dos seus deputados, fica aceite. Portanto, ponto 6 e 7 serão no final da ordem do dia, a seguir ao ponto 17. Portanto, a seguir ao ponto 17. 6 e 7. Muito bem, portanto, efetuados ou então o registro destes dois pedidos, o ponto 8, 9 e 10 então ficam adiados para a próxima reunião ordinária. E o ponto 6 e 7 serão os pontos finais da nossa reunião ordinária de hoje. Portanto, estamos em condições de proceder à chamada, porque estamos na hora, dos nossos convidados, e se me permitem, como é habitual, eu vou receber, porque já cá estão. Ora bem, a questão da ordem do dia está aprovada já. Já com estas nuances e sem objeção de nenhum grupo parlamentar, nem nenhum senhor deputado ou deputada, portanto fica aprovada a ordem do dia. Eu pedia só aos serviços, em termos de participação por videoconferência, se houve algum pronúncio, é para registro, memória futura. Portanto, está aprovada a ordem do dia. E faço uma saudação para todos os senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanham pela via digital, através de videoconferência, do sistema que vigora na nossa Assembleia. Portanto, vamos considerar então aprovada a ordem do dia. Vou então receber os nossos convidados. Só um minuto. Estamos então em condições de iniciarmos esta nossa audição. Deixo só ficar um registro. A informação que eu tenho, primeiro dando as boas-vindas ao Comitê Olímpico de Portugal, ao Comitê Paralímpico de Portugal e à Confederação dos Desportos de Portugal, representadas aqui as instituições pelo Dr. José Manuel Constantino, Dr. José Manuel Lourenço e professor Dr. Carlos Cardoso. Sejam bem-vindos. A audição que é solicitada por estas três instituições tem a ver com a entrega em mão de uma moção onde constam vários assuntos no âmbito do desporto português, nomeadamente o impacto das medidas de contingência e o controle da pandemia por Covid-19 no desporto. Portanto, é esta, ou será a principal razão que os traz cá. Deixem-me que aproveite e registre este momento, porque se trata também de instituições que representam o movimento olímpico português, para saudar nas vossas pessoas o desporto português, porque ontem esteve de festa com a conquista de duas medalhas de ouro, Fernando Pimenta em canoagem e a Joana Vasconcelos também, e mais atletas medalhados, o que para nós, obviamente, como devem compreender também, apesar das contingências destes novos tempos, é muito significativo e expressivo também. Queria dar nota, por informação que tenho, que o grupo parlamentar do Partido Comunista Português não estará neste ponto, mas como tem sido habitual, fará o seu acompanhamento depois pelo registro que ficará gravado em áudio, de maneira que está dado este esclarecimento. Vou dar só nota relativamente à grelha de tempos, que, como sabem, funciona em cada audiência ou audição, e que tem a ver com o tempo distribuído, quer pelas entidades que aqui estão representadas, que têm 10 minutos logo para a intervenção inicial. Depois, todos os grupos parlamentares e deputados presentes têm minutos para fazer a sua intervenção, com as questões que entenderem por bem serem aqui colocadas, e cabe à entidade visitante a intervenção final com novos 10 minutos para responder às questões que lhes forem colocadas. Para orientação, temos o cronómetro na parte do fundo. Naturalmente, eu também chamarei a atenção com o sinal sonoro, que é este que se ouve, quando o tempo for extrapolado, mas não o farei cortando o raciocínio às pessoas que estiverem a falar. Isto vale para as instituições que são convidadas, como para os seus deputados, como muito bem sabem. De maneira que estamos em condições de iniciar esta audiência, e eu dava a palavra, não sei quem inicia, é o, portanto, o Comitê Paralímpico de Portugal, que tem a abertura dos trabalhos. Pode usar a palavra quando entender. Estamos em condições de o poder fazer e de o escutar com toda a atenção, assim como todos os colegas que depois podem passar a intervenção para que a possam fazer sem pedir autorização, porque a audiência vale para as três instituições. Tenha a bondade.
Muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Começo por agradecer o receberem-nos na 8ª Comissão, da mesma forma que cumprimentar todos os senhores deputados. Em termos de apresentação das nossas questões, eu vou fazer uma pequena introdução daquilo que foi o evento da Cimeira das Federações, que é uma moção que depois também lhe vou deixar aqui um exemplar. Aliás, posso-lhe já entregar, da Cimeira das Federações. E depois os meus colegas irão, cada um deles, apresentar um outro assunto relacionado com aquilo que nos traz aqui. E por isso, começo por dizer que no passado dia 15 de julho, por iniciativa do Comitê Paralímpico de Portugal, do Comitê Olímpico de Portugal e da Confederação de Esportes de Portugal, realizou-se a primeira Cimeira das Federações Desportivas, a qual aprovou por unanimidade uma moção a apresentar ao Governo e à Assembleia da República com propostas para a retoma do desporto em contexto de pandemia. Eu queria aqui sublinhar que foi a primeira vez, tal como referimos da outra vez que cá estivemos, que uma iniciativa destas ocorreu, e por isso penso que só por si isso já simboliza a importância e a gravidade do momento que se vive em termos do desporto português. A referida Cimeira contou com a presença de 52 federações desportivas. Desde a referida data até hoje, não houve qualquer medida que permita garantir a sustentabilidade do tecido associativo de base, os clubes, o qual está seriamente posto em causa. O documento aprovado na Cimeira das Federações contém um plano de ação com 7 pontos, os quais a seguir indico. Retoma das atividades do desporto federado em segurança. Definição de medidas e orientações específicas de retoma das práticas desportivas, cujo cumprimento deverá ser devidamente escrutinado por uma unidade de acompanhamento composta por representantes da administração pública desportiva, das autarquias e do movimento associativo. Sustentabilidade do modelo desportivo. Integração no setor nas linhas de financiamento e mecanismos extraordinários de apoio previstos ao nível nacional e comunitário, atendendo e não prejudicando a natureza associativa e não lucrativa das organizações que o compõem. Eu sugeria que, no caso aqui, os senhores deputados, que com certeza é um assunto que lhes importa acompanharem, que vissem aquilo que tem sido feito por comparação em outros países da comunidade em apoios a este tempo extraordinário que vivemos. E em Portugal, o que é que foi feito até este momento? Valorização social do desporto. Criação de um fundo especial de apoio ao desporto, a ser gerido pelo PDJ, e de modo a capitalizar as federações desportivas, dotando-as de meios para apoiar o tecido associativo de base. Sistema fiscal. Criação de grupo de trabalho composto por representantes da administração fiscal, da administração pública desportiva e do movimento desportivo, com vista a um estudo e elaboração de propostas de revisão geral do sistema de impostos e incentivos fiscais para o desporto. Emprego e voluntariado. Promoção de políticas de aumento da empregabilidade do desporto, evitando a escassez de agentes desportivos e valorizando o papel do agente desportivo benévolo. Turismo. Inclusão do desporto na promoção externa de Portugal, articulando-a com a promoção dos eventos desportivos e aproveitamento dos centros desportivos e as condições existentes em modalidades como o golfe, os desportos náuticos, as modalidades de praia, os desportos motorizados, os desportos equestres e outras modalidades desportivas ligadas ao turismo ativo e natureza. Mobilização desportiva. Campanha de sensibilização a nível nacional, de apelo à importância do apoio ao desporto, com particular foco dos clubes de formação do modelo desportivo nacional, com a participação ativa de atletas e treinadores de reconhecido prestígio nacional e internacional. Importa dizer que sobre estes pontos todos, que também foram apresentados ao Governo, nomeadamente ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e dos Desportos, foram constituídos dois grupos de trabalho, que um deles está para iniciar agora as suas funções, que é o da componente fiscal, e um relacionado com a retoma desportiva, mas esta retoma desportiva é um grupo de trabalho apenas entre as três entidades e a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, não envolve diretamente no grupo de trabalho a Direção-Geral de Saúde. Foi um modelo, portanto, mas o importante é que as coisas avancem e que eventualmente se possa corrigir erros que foram mesmo, na minha opinião, cometidos com a norma 36 da Direção-Geral de Saúde, que esqueceu uma parte do desporto, digamos assim. E por isso, isto foi a moção que, mais uma vez, quero sublinhar, foi aprovada por unanimidade por 52 federações desportivas, onde estavam praticamente todas as federações olímpicas. Eu não sei se faltava alguma, confesso que não tenho essa informação, mas queria também sublinhar que isso também juntou aqui todas as federações desportivas que compõem o nosso modelo associativo. Por isso falava aqui agora um dos meus colegas para a parte seguinte.
Para o nosso pedido. Portanto, cabe-me a mim tocar em dois temas que foram aqui aflorados pelo meu colega presidente do Comitê Paralímpico, que é precisamente a fiscalidade e, digamos, os incentivos fiscais que estão funcionando no plano.
Sim. Não, mas eles.
Eu não sei onde é que é.
Estamos a retificar o som externo e paramos o tempo, como é óbvio. Desculpa estas reuniões. De vez em quando tem uma surpresa que nos escapa. Pode continuar.
Não, obrigado. Pronto, em relação, como o colega disse, foi criado já um grupo em relação sobre a fiscalidade, que ainda não começou a funcionar, que nós foi solicitado logo no princípio, logo em finais de julho, e foi prometido que funcionaria o mais brevemente possível, mas isso não foi ainda possível, que são temas que são sensíveis na altura da retoma, que logicamente que todo o tecido esportivo sofre, enfim, todos os problemas que todo o país sofre, motivados pela pandemia que se produziu sobre nós, e que, logicamente, que o tecido esportivo nacional está extremamente debilitado, nomeadamente ao nível da base e ao nível dos clubes mais pequenos, logicamente, que têm muitas dificuldades em sobreviver. E nós está posto em causa, como nós dissemos anteriormente, está posto em causa, digamos, a sobrevivência do desporto nacional tal como o temos encontrado. Isto é, que tenha como base os clubes são enfim, fundamentais na formação no encontro de jovens que queiram praticar desporto e depois o seu crescimento, o seu desenvolvimento, e portanto isso tem de ter em causa. Portanto, nós, em relação a esta questão da fiscalidade, há pontos fulcrais. Um deles é que é logicamente a questão do IVA. O IVA para o desporto é algo que é debatido desde há muitos anos, que o desporto, quer o Comitê, quer a Confederação, quer o Comitê Paralímpico, temos abordado várias vezes o tema da necessidade de haver ou uma taxa mais baixa de IVA, ou não 23%, ou mesmo isenção de IVA na aquisição de material desportivo para as entidades que têm utilidade pública desportiva. Isto é para os clubes, para as federações, e que, portanto, são aquelas que realmente, que no dia-a-dia têm necessidades de se equiparem para a promoção do desporto, algo que, ao nível estatal, não é ainda possível. Esta é uma questão que é focal para nós. A outra questão que nós debatemos e que é, obviamente, em relação ao IRC, nomeadamente para atividades não estatutárias, isto é, muitos desses clubes que falávamos, enfim, têm na sua atividade um ponto de reunião dos seus sócios, quer nas vilas, quer nas aldeias, quer nas cidades, nos bairros das cidades, e que, portanto, geralmente sobrevivem muitas vezes com a existência de um pequeno bar em qual vendem, enfim, alguns produtos, e esse, o que nós pretendíamos era que, até ao montante de 30 mil euros, esse IRC fossem isentos. Esta é uma das questões. A outra questão em relação ao agente esportivo, nós também já apresentamos várias vezes, recordo-me que, inclusivamente, há cerca de uma dezena de anos atrás, ou pouco mais, chegou a haver um estatuto para o dirigente desportivo, e há, porque cada vez mais é difícil encontrar muitos dirigentes desportivos, nomeadamente, atravessando a fase que todos estamos a atravessar, em que vemos temos visto uma falta de cuidado em relação ao desporto, uma falta de atenção em relação ao desporto. O desporto tem sido, pensamos que foi, neste todo este período, desde março, aliás, desde o desconfinamento, o desporto não foi colocado como uma entidade premente ou prioritária para ser auxiliado, e, portanto, nós pensamos que os dirigentes esportivos estão cada vez mais cansados em relação àquilo que está a passar-se, e a desmotivação é cada vez maior, e, portanto, nós corremos cada vez sérios riscos em que, se não formos ao encontro dessas pessoas que ainda hoje se dispõem a ajudar, enfim, clubes, associações, federações, nós podemos realmente criar aqui problemas gravíssimos em relação ao futuro. E, portanto, essa é uma das questões que, os dois temas fundamentais que eu queria aqui abordar.
Boa tarde a todos os senhores deputados e deputadas. Eu construo a minha intervenção um pouco na linha das palavras que tive a oportunidade de pronunciar perante esta comissão há relativamente poucos meses, quando aqui estivemos. Independentemente das sugestões que apresentamos ao Governo, o que importa avaliar é qual é a resposta política que os agentes políticos construíram ou estão a construir para responder ao impacto da pandemia no setor do desporto. Nós constatamos que há um conjunto de respostas políticas que foram construídas para os mais diferentes setores sociais, na área das atividades económicas, na área das atividades sociais, na área das atividades culturais, na área da comunicação social, são os que me estão a ocorrer e, porventura, poderia acrescentar outros. Mas se fizermos a pergunta de qual é a resposta política que foi construída para responder à situação dos efeitos pandémicos sobre o setor desportivo, nós não encontramos nenhuma resposta política. E isso, naturalmente, que nos preocupa. A nossa obrigação é sensibilizar, é apresentar sugestões, é carregar para o Governo e para outras entidades públicas sugestões que nos parecem em linha com aquilo que são as necessidades, mas é preciso que haja vontade, do ponto de vista dos decisores políticos, para que essa proposta seja construída. E aquilo que nós constatamos ao longo do tempo é que escasseiam as respostas. Eu diria, não há nenhuma resposta. A única resposta que houve foi a possibilidade de alargamento dos contratos de programa que foram feitos com as federações, no sentido que as verbas não aplicadas pudessem ser desviadas para apoio ao tecido associativo. Mas isso já a lei previa, até 10% do valor que é adotado. E, portanto, não se trata aqui sequer de uma medida política excepcional. Trata-se apenas de enfatizar uma coisa que já estava prevista. Portanto, do ponto de vista da resposta à situação, seja a situação dos praticantes, seja a situação dos treinadores, seja a situação dos clubes, seja a situação das federações desportivas, não tem havido uma resposta, a nosso ver, à altura das exigências da situação. Eu excluo aqui, para não ser injusto, a situação relativamente à preparação dos atletas que estão inscritos no âmbito do alto rendimento e da preparação olímpica e paralímpica, os profissionais, onde aí sim, logo ao princípio, houve um conjunto de medidas de salvaguarda da situação.
Mas, para concluir,
ultrapassada que foi esta situação, nós vivemos num perfeito vazio e, passados alguns meses de aqui estarmos, a situação é hoje, no essencial, idêntica à que tínhamos na altura. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço as intervenções. Primeiro, do Comitê Paralímpico Portugal, o Dr.
Dr. José Manuel Lourenço, a que seguiu o Presidente da Confederação de Desporto de Portugal, o professor Dr. Carlos Paula Cardoso, finalizando as intervenções da entidade, o conjunto de entidades que hoje temos em audiência, o Comitê Olímpico de Portugal, o Dr. José Manuel Constantino. Temos agora, portanto, o tempo dos grupos parlamentares para colocar as questões que entenderem por pertinentes, e eu dava a palavra, pedindo, portanto, a todos os seus deputados também, relativamente ao regulamento que regula a participação nas salas de trabalho, para publicarem os números dos deputados que representam cada partido, no sentido de que todos possam estar em condições, portanto, presentes na nossa sala. Também deixava esse pedido reforçado, naturalmente, também pedindo que não se esqueçam que a folha de presenças também é para ser assinada, quer no início, quer no final. Eu dava a palavra agora à senhora deputada, representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, senhora deputada Maria Begonha. 3 minutos, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar naturalmente aqui as três entidades, os presidentes de três entidades, o Dr. Manuel Constantino, o Dr. José Manuel Lourenço, o Dr. Carlos Paulo Cardoso. Cumprimentar estas três entidades no regresso a esta comissão e, em nome do Grupo Parlamentar do PS, naturalmente, agradecer e congratular as entidades pelo documento que nos apresentam, de uma reflexão crítica, mas com um conjunto de propostas e soluções para o setor do desporto, que, como tive a oportunidade de expressar também na audiência anterior, no qual partilhamos um conjunto de preocupações e sentido de urgência com que nos são apresentadas, mas de facto conseguimos fazer aqui um histórico, porque sendo esta a nossa segunda audiência, sabemos que aqui nos encontramos com um momento do país difícil, ou ainda mais difícil do ponto de vista deste nosso duplo desafio, controlar a pandemia e ao mesmo tempo recuperar económica e socialmente o país. Mas este é também um tempo que, com estas dificuldades, também nos estamos a mobilizar para pensar que país e que futuro é que vamos construir no ultrapassar desta crise. Por isso eu creio que também esta audiência é interessante, para citando também a moção que as entidades aqui nos trazem, poderia citar dizendo que o setor do desporto muitas vezes não consegue ter a visibilidade ou ter enfim, a relevância no debate político que gostaria, negligenciando-se um pouco as suas dimensões sociais, culturais e políticas face ao mediatismo ou imediatismo, muitas vezes, dos grandes eventos desportivos ou dos resultados. E, de facto, há aqui uma dimensão também económica, social, cultural, importante em relação aos desafios mais estruturantes do movimento desportivo. Eu creio que esta é também a oportunidade e o documento reflete essa vontade. E, portanto, naturalmente, também do ponto de vista estrutural, como aconteceu noutras áreas, esta pandemia colocou fragilidades do setor em evidência, como é natural. Sabemos que o IPDJ está a promover um inquérito aos clubes e associações sobre o efeito da pandemia do ponto de vista económico, do ponto de vista social, mas não queria deixar de também ouvir, naturalmente, aqui as três entidades sobre justamente de julho para cá, a avaliação que fazem da retoma progressiva, do impacto das medidas governativas que foram tomadas, sendo que a posição do PS também, naturalmente, é sempre que houve coerência e responsabilidade com os fundamentos de saúde nos quais assenta também ainda o progressivo desconfinamento, são assentos em regras de saúde pública que para nós são naturalmente a prioridade. Mas pela sua natureza própria, já o dissemos aqui tantas vezes, o desporto é dos setores que enfrentam um desafio maior, ainda por cima, calculo eu também com o receio crescente de que a situação se possa agudizar e haja também algum retrocesso na normalidade possível que vivemos no setor. Dizer também, colocar uma segunda questão, mais sobre as questões da recuperação económica e que também já tínhamos aqui debatido e que também aqui trouxeram na última audiência. Debatemos a ausência no PES na altura do setor do desporto, mas no programa de recuperação económica há alguns eixos de intervenção na área do desporto, nomeadamente o programa de reabilitação das instalações desportivas, entre outros, e também estamos perto de uma discussão do Orçamento do Estado e uma das propostas importantes que aqui nos trazem, que já tive a oportunidade de dizer que o PS também acompanha essa importância, era da eventual criação de um fundo também de apoio ao setor. E sabendo que nós também existe vontade política do Governo nesta questão e de haver financiamento comunitário para um fundo de apoio financeiro para a retoma do setor do desporto, também recuperar um pouco este tema para deixar aqui a questão também do ponto de vista da importância desta discussão do Orçamento de Estado, desse fundo de apoio para a retoma do setor e, naturalmente, deixar a nossa disponibilidade para compreender as prioridades desse fundo e, naturalmente, dizer que para nós, Partido Socialista, é importante esta audiência também para pensarmos naquilo que será o nosso contributo e proposta política para este Orçamento de Estado nas matérias que dizem respeito a esta Comissão. Obrigada.
Muito obrigado. Agradeço relativamente ao tempo o cumprimento mais possível próximo daquilo que está destinado a cada grupo parlamentar e eu dava desde já a palavra ao grupo parlamentar do PSD e à senhora deputada Cláudia André. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o excelentíssimo Dr. José Manuel Constantino, José Manuel Lourenço e o professor Dr. Carlos Cardoso pela amabilidade que têm em nos trazer as suas preocupações, que são também, como é evidente, as preocupações da nossa Comissão na perspectiva desportiva e na perspectiva da juventude, onde se cruzam notoriamente com a educação. Agradecemos a presença, mas lamentamos ao mesmo tempo ter sido necessário novamente ouvirmos estas questões, uma vez que já é a segunda vez que estamos aqui, porque não será com certeza um bom sinal, pois se as propostas de Vossa Excelência tivessem sido rapidamente aplicadas à prática, não estaríamos, porventura, aqui a discutir mesmo. Desde o momento que apresentaram esta moção, em julho, até à presente data, parece, por isso, não ter havido evolução significativa quanto às lacunas. E, no texto da moção, a inconsistência da política e a ausência de medidas, que parece ser uma constante, não podemos, por isso, perceber porque, com esta ajuda da Cimeira das Federações, acontecida a 15 de julho último, ainda com um plano de ação como aquele que foi apresentado, onde os 7 grandes eixos, já aqui citados, revelam algumas circunstâncias que não necessariamente relacionadas com a parte financeira, embora também, como é evidente, mas serão questões que possivelmente, com alguma atenção, seriam possíveis de concretizar, sem dependência financeira, embora é certo que já aqui nesta comissão foi possível perceber, a dada altura, já aqui foi dito que o Sr. Secretário de Estado, ou que a Secretaria de Estado do Desporto, tem alguma dificuldade em ter força junto das finanças e do Ministério das Finanças para poder aplicar alguma das medidas que os senhores propõem. É certo que essa dificuldade parece que estão a jogar em dois campeonatos diferentes, as finanças e o desporto, embora estejamos todos no mesmo barco, porque somos todos parte do mesmo país, não se percebe muito bem. No entanto, e conseguimos perceber que já a evolução chegou à constituição de equipas de trabalho, onde inclui elementos desta Secretaria de Estado, no entanto, tenho outra pergunta, que é a seguinte, além de aceitar, valorizar, integrar elementos nas equipas de trabalho propostas por Vossas Excelências, quais foram as outras ações, até à data, que o Governo aplicou ou desenvolveu, que resultaram desta mobilização das federações que estiveram presentes na Cimeira de 15 de julho? Esta é uma primeira questão. O Governo continua parco nas suas palavras e, por isso, gostaríamos de saber, pelo menos, quais foram as suas ações. A 17 de agosto, numa entrevista ao Jornal de Notícias, o Sr. Presidente, o professor Dr. Carlos Cardoso, afirmava que com o Governo tem havido uma excelente relação, com o confinamento houve medidas imediatas, mas depois colocá-las em prática tem sido mais lento do que estávamos à espera. Passei a citar Vossa Excelência. O Sr. Secretário de Estado é uma pessoa muito afável, mas face à gravidade da situação, espera-se que haja ação e que a tutela não ande a correr atrás dos acontecimentos. O Sr. Secretário de Estado, João Paulo Rebelo, numa entrevista ao Público, afirmava que os cenários de colapso financeiro dos clubes e das federações eram exagerados e que deverão uma interpretação em alguns aspectos por parte da norma da DGS pelas entidades por vós recomendadas. A minha pergunta, para ultimar, Sr. Presidente, último já, a minha pergunta é a seguinte. Gostávamos que nos esclarecessem, se for possível, quais as consequências que, de facto, a crise pandémica e na sua retoma, ou seja, passo a ler melhor. Gostávamos que nos esclarecessem se, de facto, as consequências da crise pandémica na retoma das modalidades desportivas foram ou não mitigadas após a divulgação das concluir, orientações da DGS. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço a compreensão dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas relativamente ao tempo do uso da palavra. Nós sabemos que muitas vezes é muito reduzido, mas temos que fazer o esforço de cumprir o tempo que temos para o uso da palavra. Agora, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Luís Monteiro. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar-vos, agradecer a exposição, que, feliz ou infelizmente, não é muito diferente daquela que fizeram no passado mês de junho ou julho, quando aqui nos encontramos da última vez. É verdade, o desporto foi uma das áreas mais fustigadas pela questão do confinamento e da pandemia, e ao contrário de outros setores, não só da atividade pública, mas também da atividade privada, foi aquele que não conheceu qualquer tipo de apoio, salvo raríssimas exceções, e portanto há todo um setor que envolve dezenas de milhares de pessoas neste país. Se contarmos com os escalões de formação, podemos chegar mesmo a números mais altos do que isso, e que neste momento passa dificuldades muito grandes. Também é verdade que, do ponto de vista das discussões que foram daquilo que foram os apoios pensados durante o período de confinamento, o orçamento suplementar e da discussão pública que tem sido feita, é verdade que o desporto tem sido, em grande parte, esquecido. Eu gostava de colocar duas questões sobre algumas das propostas ou das linhas de orientação que aqui nos deixam, porque, da parte do Bloco de Esquerda, podemos dar o compromisso de trabalhar numa iniciativa legislativa aqui na Assembleia da República sobre essa mesma matéria. Quando os senhores falam do Fundo Especial de Apoio, que seria um fundo indicado para as federações e que as federações fariam essa gestão consoante aquilo que são as dificuldades de cada uma das modalidades e daquilo que socialmente o setor mais sofre, eu gostaria de perguntar se, neste Fundo Especial de Apoio, que condições a priori é que os senhores imaginam que poderia ter este fundo, se haveria ou não algum controle intermédio entre aquilo que era a autonomia das federações, mas, por outro lado, um conjunto de regras para a atribuição desse mesmo montante por parte do Estado Central, e se acham que dentro deste fundo deveria haver algum tipo de linhas de orientação, nomeadamente prioridade aos escalões de formação, prioridade a esta ou aquela matéria que achassem mais pertinente. Depois, em relação aos incentivos fiscais, falam da questão da isenção do IRS até 30 mil euros, perguntaria se havia outra medida dentro da questão fiscal, não só de isenções, mas de outras medidas fiscais, que achassem importantes, principalmente com medidas ordinárias, mas também com medidas extraordinárias, por causa do período de pandemia que vivemos neste momento. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro, por rigor no uso da palavra. E agora vamos passar a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PAN, Viviana Cunha, quem eu sou desde já e que nos acompanha por videoconferência, por Skype. Sra. Deputada Viviana Cunha, tenha a bondade. Já estamos a ver, vamos ver se ouvimos agora.
Boa tarde. Muito obrigada.
Muito bem. Tenha a bondade, são 3 minutos, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar também as senhoras e senhores deputados presentes e, em nome do PAN, cumprimentarmos os representantes do Comitê Olímpico de Portugal, do Comitê Paralímpico de Portugal e a Confederação do Desporto de Portugal. Agradecer também a exposição que nos fazem, a moção que também já tinham feito chegar, e que, de facto, a sua unanimidade é também indiciadora e reveladora da gravidade que se vive no desporto português e também do facto da norma 36 da DGS ter aqui esquecido consideravelmente uma parte do desporto. No que diz respeito, então, a este esquecimento e ao desporto, então, o desporto adaptado, sabemos que, por exemplo, o handball em cadeira de rodas foi considerado de médio risco. Nós, quando tomamos conhecimento desta norma e analisamos, e também analisamos a vossa exposição, fizemos seguir uma série de preocupações para o Governo a propósito, porque, de facto, ainda que as pessoas com algum tipo de limitação ou alguma incapacidade não sejam per si consideradas de risco, sabemos que algumas deficiências trazem acrescidos problemas de saúde que colocam alguns atletas do desporto adaptado em grupos de risco identificados pela DGS e que nesse sentido necessitarão de facto de medidas adicionais. Uma das medidas que reivindicava é a questão da testagem e da proteção. Gostaríamos de saber se a este propósito já tiveram algum avanço por parte do Governo. Também outra preocupação que aqui nos trouxeram e que é constante nos documentos que partilharam é o facto das normas colocarem em causa a viabilidade do próprio desporto, no que diz respeito até às camadas jovens e de formação que não são contempladas e evidenciam bem a preocupação de nesta fase os jovens e crianças até poderem optar por outro tipo de modalidades, abandonando aqui a prática desportiva. Esta é também uma das nossas preocupações, já quando cá recebemos o Dr. Pedro Sequeira em junho, fizemos seguir um conjunto de questões ao Governo, fosse até pela ausência de respostas de reunião com o Conselho Nacional do Desporto, com a Confederação de Treinadores, e quisemos também saber que medidas é que iriam ser implementadas precisamente para os treinadores que tiveram cortes substanciais nos seus rendimentos. E a este propósito, gostávamos de ouvir da vossa parte qual é a vossa percepção atual, da atualidade, no que diz respeito aos treinadores, aspecto que nos preocupa também bastante. Gostaríamos ainda de vos dar nota que remetemos adicionalmente para o Governo um conjunto de questões decorrentes daquilo que foram as pronúncias públicas do Comitê Paralímpico de Portugal e para nós também era fundamental sabermos que avanços é que há entre a última vez que falaram connosco e o momento atual, pois parece-nos que se alguma coisa avançou foi apenas aquela norma e com as devidas os devidos problemas que estão identificados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Viviana Cunha. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, João Coutinho Figueiredo. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Saúdo especialmente o Comitê Olímpico de Portugal, o Comitê Paralímpico de Portugal, a Confederação de Desporto de Portugal. E saúdo também a vossa iniciativa em julho de realização da Cimeira e a moção que aqui hoje nos trazem. E esta moção, de facto, dá razão àquilo que nós, na Iniciativa Liberal, já tínhamos chamado a atenção até com a apresentação de um projeto de resolução para a reativação imediata do desporto jovem, do desporto amador de uma forma geral, porque as decisões do Governo, de facto, nesta matéria, puseram em risco não só clubes, associações e agremiações, mas, em alguns casos, as próprias modalidades, e conduziram a uma efetiva paralisação do desporto jovem em Portugal. Isto é uma forma de ignorar os efeitos drásticos e profundos da inatividade e da ausência de desporto na saúde mental, da importância da atividade física, da importância da situação económica dos clubes e das associações e da importância até da competição desportiva para o desenvolvimento da personalidade dos nossos jovens. E, portanto, para a IEL, o desporto jovem, o desporto amador, deve reiniciar tão cedo quanto possível e isto aplica-se também à presença de público nos recintos desportivos. Não se compreende que as regras pretoradas, espetáculos culturais, transportes públicos e recintos desportivos não pareçam ter qualquer espécie de lógica entre si. É óbvio que isto tem que ser feito em diálogo com os clubes, em diálogo com as federações, em diálogo com as pessoas que conhecem o terreno e com base nos dados científicos mais recentes e não apenas no medo. Aliás, desde o princípio que no combate a esta pandemia,
Do lado do Governo tem havido, parece que o bem-estar das pessoas é exclusivamente o bem-estar material, o resto não conta, e a segurança é a primeira e a única das prioridades, ou seja, deixam que impere o medo nestas matérias, ignorando aquilo que são as mais recentes evidências científicas. E, portanto, é essencial para que isto aconteça, que se restabeleça, de facto, uma fonte de diálogo importante com as associações e as federações, de forma que possam chegar à conclusão, modalidade a modalidade, caso a caso, porque diferem bastante entre si, sobre o tratamento fiscal ou isenção fiscal de alguns casos, a simplificação de procedimentos em muitos outros casos, a disponibilização de testes e muitas matérias que mencionam na vossa moção. E, posto isto, queria deixar-vos aqui um par de questões que para mim são importantes. A primeira é: que tipo de consulta e diálogo houve efetivamente com o Governo e com a DGS antes da fixação das normas que vos afetam? Como é que está a preparação dentro deste confinamento para o ciclo olímpico e o ciclo paralímpico que culminará no verão do ano que vem? Como incluir o setor nos mecanismos extraordinários de apoio sem que sejam discriminados pela vossa natureza genérica e predominantemente associativa e não lucrativa? O que é que já foi feito para constituir o grupo de trabalho do Sistema Fiscal do Desporto? O que é que falta para conseguir que este trabalho arranque? Que papel vão ter as vossas federações e confederações na definição de um papel do desporto para a integração do desporto na estratégia de turismo nacional? Porquê é que, a vossa opinião, persiste o limite ao mecenato associativo desportivo? Porquê é que há um limite? Qual é a razão? Confesso que me escapa. E, finalmente, como é que se concretiza a intenção de estimular um plano de inovação no setor desportivo empresarial, que eu penso que faria todo o sentido e teria imenso valor, mas não vi propostas concretas de como fazer avançar este programa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Temos concluídas as intervenções dos grupos parlamentares e do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal e, como foi anunciado no início, cabe à entidade visitante a intervenção final, têm 10 minutos e desde já podem iniciar a vossa intervenção de resposta.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós vamos ter a mesma metodologia de há bocadinho. Eu queria começar por agradecer todas as questões. Eventualmente, algumas delas eu não vou passar por elas. Mas queria começar por felicitar a senhora deputada do Partido Socialista, Maria Begonha, pelo compromisso que aqui assumiu relativamente à questão e também ao senhor deputado Luís Monteiro sobre a questão do Fundo de Apoio ao Desporto, que eu acho que é muito importante. Mas a senhora deputada falou de coerência nas regras, questionou a questão da coerência das regras da saúde pública, e eu creio que isto aqui é uma situação que aproveito neste aspecto para responder já também à senhora deputada do PAN, que naquilo que diz respeito à dimensão do desporto, designado desporto adaptado, desporto para pessoas com deficiência, eu penso que não houve o cuidado devido. E a prova disso é próprio o facto de constar naquela norma 36 o handball em cadeira de rodas. Basta lá saber porque é que não está o basquetebol em cadeira de rodas ou porque é que não está o rugby em cadeira de rodas, só para dar este exemplo. Depois, é óbvio que também não houve o cuidado de, por exemplo, verificar aquilo que são as condições específicas de determinado grupo de pessoas. Por exemplo, a área visual, onde existe uma necessidade de impacto de contacto com superfícies que nós, normovisuais, não temos, mas também, por exemplo, outros grupos que têm alguma dificuldade ou uma dificuldade muito significativa, acrescida, no sentido do cumprimento das regras e da percepção das próprias regras. Refiro-me aos atletas da área intelectual, que têm não só dificuldades na compreensão das regras, como do próprio cumprimento, e isso também passou ao lado. Portanto, penso que se eventualmente houver aqui a ideia de que houve aqui um tratamento de igualdade, é óbvio que foi um tratamento discriminatório, que é aquilo que faz quando se trata tudo por igual. E nós defendemos que a forma de termos os patamares da igualdade é através da equidade. É assim que nós lá devemos chegar, porque se tratamos todos por igual, eu creio que, de facto, estamos a prestar um mau serviço no sentido de concretizar exatamente os objetivos da igualdade. E, portanto, e é esta questão que esteve na base da reação do Comitê Paralímpico de Portugal e de outras áreas do desporto, de outras federações, com atletas, com pessoas com deficiência, e que, de facto, estão na base da nossa preocupação. Um senhor deputado ou deputada, não me recordo, perguntou o que é que foi feito relativamente a este assunto. Eu digo que não creio que tenha sido feito nada. Pelo menos que eu saiba, não foi feito nada. Até este momento. Sei que existe a intenção de alterar a norma 36, de qualquer maneira que seja do nosso conhecimento, até este momento não foi feito nada. Nós, Comitê Paralímpico de Portugal, pedimos uma audiência à Senhora Diretora-Geral de Saúde, logo a seguir à publicação da norma, e até hoje não sabemos se a Direção-Geral de Saúde recebeu o nosso pedido de audiência. Portanto, admito que tenha lá chegado, mas nós não sabemos. Isto é uma questão que gostaria também que ficasse sublinhada, porque eu acho que, inclusive, existem regras e normas relativamente à recepção de pedidos e de destinados à administração pública, coisa que nem isso foi cumprido. Isso é algo que eu não posso também... Sei que existem assuntos mais importantes para tratar, estamos num sítio, num tempo de exceção, mas creio que pelo menos dizer que receberam o nosso pedido era, no mínimo, aquilo que nós esperávamos e que a reunião fosse diferida no tempo, mas pelo menos isso. Sobre a questão da constituição dos grupos de trabalho a que o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo aludiu, de facto, são dois grupos de trabalho constituídos, um que está na esfera da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, e que foi esse grupo que deu os inputs para a alteração da norma 36, que esperamos que de facto se venha a concretizar. E relativamente ao grupo de trabalho da área fiscal, penso que está agendada uma reunião para breve, mas será aí que se irá de facto iniciar o contacto com a administração fiscal relativamente às questões que são propostas. E não sei se passo aos meus colegas para eles responderem às outras questões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pode continuar a intervenção.
Sr. Presidente, deputados, eu vou referir, já o meu colega referiu a questão ao grupo de trabalho sobre a fiscalidade. Realmente ele foi enfim, prometido, digamos assim, em finais de julho e vai ter a sua primeira reunião ainda esta semana. Portanto, digamos que será a primeira reunião efetiva do grupo de trabalho na Secretaria de Estado. Em relação à pergunta que me foi feita pela Sra. Deputada Cláudia Andrade, muito obrigado. Portanto, logicamente, devo dizer que enfim, o relacionamento com a Secretaria de Estado e com os Secretários de Estado foi cordial durante o período da pandemia, como era também anteriormente. Devo dizer que houve uma fase em que a Confederação tinha inclusive uma reunião às quintas-feiras, enfim, por via, logicamente, por não presencial, com os seus Secretários de Estado, em que foram debatidos alguns temas, e isso aconteceu enfim, até meados de julho, quase finais de julho. Mas depois, quando houve um acelerado dos problemas, que as coisas tomaram-se um bocado mais complicadas. Não é, quer dizer, que não haja uma cordialidade grande em relação ao Secretaria de Estado e toda a equipa da Secretaria de Estado do Desporto. Em relação àquilo que, logicamente, que, por exemplo, quando foi a questão das orientações da Direção-Geral de Saúde, nós, por várias vezes, falávamos que era importante que estivesse gente do desporto da nossa área, enfim, no momento associativo, em contacto direto com a Direção-Geral de Saúde, na elaboração de algumas questões que gostavam de vir a público, e que pensavam que eram limitativas em relação ao que o desporto pretendia. Nomeadamente em relação às orientações que vieram a público e que, enfim, foram aqui abordadas por vários senhores deputados, nós não fomos consultados já a anteriori, tentámos uma reunião, uma federação, tive uma reunião diretamente com a Direção-Geral de Saúde logo na fase seguinte, mas, de qualquer maneira, estas orientações que tem um artigo, eu não tenho aqui comigo as orientações, portanto há uma palavra que me falta, mas há o artigo 18 dessas orientações, tem uma palavra que é a palavra-chave. Isto é, de acordo com aquela palavra daquele artigo 18, se nós lemos o artigo 18, como deve ser, quer dizer que o movimento associativo poderá seguir, ou digamos, as federações poderão seguir aquelas normas, de acordo com o que ali está escrito. Portanto, digamos que isso abre uma caixa de Pandora, logicamente em relação a tudo isto, inclusivamente, não se sabendo quem são, para onde irá a responsabilidade, se uma federação que estivesse considerada de alto risco fosse elaborar competições, ou houvesse competições de jovens, que não sabemos até que ponto quem seria a responsabilidade. Portanto, digamos que houve ali uma questão que foi algo que não foi feito, que devia ser feito, era o momento que tivesse sido consultado e tivesse sido abordado quando estavam a fazer essas orientações, e isso teria evitado muitas das questões que se levantaram à posteriori e que se continuam a levantar-se. E pronto, penso que em relação àquelas partes que me seria...
Eu vou abordar apenas a questão relativa ao Fundo Especial de Apoio ao Desporto, porque entendo que esta proposta é uma proposta nuclear do conjunto de propostas que foi apresentadas ao Governo. Este Fundo Especial de Apoio ao Desporto decorre de uma circunstância, que é uma circunstância sistémica, e que se traduz no facto da média que o Governo Central gasta com os portugueses relativamente ao desporto ser de cerca de 50 euros por habitante, quando a média europeia é de cerca de 113 euros por habitante. Portugal ocupa, na Europa a 27, a 20ª posição. Numa situação de crise como aquela que nós estamos a viver, o subfinanciamento traduz ainda um agravamento mais significativo, porque há uma paralisação das atividades, e essa paralisação das atividades não gera receita para a generalidade do tecido associativo. Não sei se os senhores deputados têm noção, mas neste momento os escalões, os chamados escalões de formação, nas modalidades classificadas de médio e risco elevado, que são aquelas que ainda não estão autorizadas a retomar as suas atividades, são cerca de 400 mil praticantes. Ou seja, o grosso dos praticantes localiza-se precisamente nas modalidades que ainda têm medidas de confinamento. E isto tem, naturalmente, tradução numa paralisação de receitas que tradicionalmente seriam geradas por esta situação. Ora, neste contexto, nós apresentámos uma proposta da criação de um Fundo Especial de Apoio ao Desporto que basicamente se traduz nisto. Olhar para o critério de distribuição das verbas do jogo placar, que é um jogo estritamente desportivo, e procurar verificar se é possível uma reafetação da forma de distribuição de modo a que uma parte significativa da receita gerada por esse jogo pudesse ser afeta a este Fundo Especial de Apoio ao Desporto. Em termos práticos, isso traduzir-se-ia em mexer em dois dos segmentos que são beneficiários do jogo. Por um lado, a Santa Casa da Misericórdia, que deixaria de receber o que recebe e receberia menos 2%, e os apostadores, que deixariam de receber o que recebem e receberiam menos 2%. Todos os restantes parceiros manteriam a sua afetação nos termos em que estão definidos na lei. Sabemos da parte do Governo que houve conversações com a Santa Casa, que essas conversações foram no sentido de se estabelecerem algumas reservas e algumas resistências à adoção de um modelo com estas características, mas do nosso ponto de vista, se esta não é a solução, que se procure outra, na linha de resto daquilo que fizeram a generalidade dos países europeus. A generalidade dos países europeus criou programas de resposta à crise e, no conjunto desses programas, está um fundo especial, com esta designação ou outra, para acudir às situações do tecido associativo. E, portanto, aquilo que deixámos no Governo foi esta nossa proposta, esta nossa sugestão, mas estamos abertos a outras sugestões e a outras propostas que ajudem à revitalização do tecido associativo, que tem sido, naturalmente, muito penalizado pela situação que estamos a viver. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Presidente, Sr. Presidente, deixe-me só, por favor,
sim.
Assim que uma nota. Relativamente à questão fiscal, registrei com muito agrado a questão que o Sr. Deputado Luís Monteiro levantou e dizer que eu acho que também ela é, tal como o Fundo de Apoio ao Desporto, ela é fundamental no sentido de mudar o atual paradigma na questão fiscal do desporto e, por isso, nós também queremos saudar esse compromisso e que estamos disponíveis para, em conjunto com esta comissão, eventualmente darmos contributos para que isso possa, de facto, avançar.
Fico obrigado. Registro, obrigado. Agradeço as intervenções, quer dos grupos parlamentares, do Sr. Deputado João Coutrinho, e das entidades aqui presentes hoje. E fazia desde já o agradecimento ao Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, Dr. José Manuel Constantino, pela presença entre nós hoje. Mais uma vez, é sempre um grato prazer receber qualquer um dos representantes destas entidades que vou elencar. Faço o mesmo com o Sr. Presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, Dr. José Manuel Lourenço, e o Sr. Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Professor Dr. Carlos Paula Cardoso. Muito obrigado pela vossa presença. Naturalmente que as notas devidas, que entendam por bem os deputados e os parlamentares, extrair desta audiência serão retiradas e extraídas e despeço-me com até sempre, naturalmente, até sempre. Muito obrigado pela vossa presença e eu acompanho-vos à saída.